Nós temos um problema no Brasil que o Código procura suprir. Em muitas situações é mais fácil suprimir a vegetação, tirar as florestas, do que implementar um plano de manejo. E não tem nenhum sentido nós persistirmos nesse erro. E o Código tenta fazer esse aperfeiçoamento. Quem quer fazer uso de supressão de suas áreas dentro da lei, nas suas propriedades, tem que ter mecanismos mais facilitados, inclusive daqueles que fazem na reserva legal. Mas, sinceramente, esses dois mecanismos têm que ser absolutamente simplificados, coisas que não são hoje. E há um compromisso, inclusive, da ministra Isabela, de seguir perseguindo esse aperfeiçoamento. Tendo em vista a necessidade de conferir tratamento específico para as questões florestais em áreas urbanas, foi inserido o artigo 25, que trata do regime de proteção das áreas verdes urbanas. Como disse, 84% da população vive nas cidades. O Código Florestal, quando elaborado, 56% dos brasileiros viviam nas áreas rurais. Era um país rural, hoje é um país urbano. E nós temos que tomar um cuidado, sem ser impositivo, para que a gente possa tratar das questões de risco e melhore a qualidade de vida nas cidades. O dispositivo relativo às autorizações para a supressão de vegetação no artigo 26 também foi aprimorado para esclarecer a quem compete expedir tais autorizações em áreas de proteção ambiental, contemplando parcialmente emenda 31 do senador Luiz Nunes Ferreira e emenda 110 de Valadares, cujo tema já havia sido abordado pelas emendas apresentadas por Ricardo Ferraço na Comissão de Constituição e Justiça. O mesmo dispositivo também passou a conferir prioridade a projetos de reposição florestal localizado no mesmo bioma, em que ocorreu a supressão de vegetação, bem como inseriu a realização de inventário do material lenhoso com diâmetro acima de 30 metros, desculpa, de 30 centímetros, DAP, imagina se eu errar isso, eu estou liquidado, viro ex-engenheiro florestal no mesmo momento, mas não esqueci, isso aqui é uma coisa, é básico para que a gente possa fazer o manejo. Então, material lenhoso com diâmetro acima de 30 centímetros. Como condição para que o requerimento de autorização. Haja vista a importância central do Cadastro Ambiental Rural CAR, na presente proposta legislativa, foram inseridos aprimoramento no artigo 29 com o objetivo de assegurar a disponibilização de dados do cadastro para acesso público na rede mundial de computadores. Tem uma coisa que é fundamental. Os produtores estavam, inclusive, propondo que tivesse desmatamento zero, que tivesse uma moratória do desmatamento. Se nós queremos resolver o problema do passivo, penso que a transparência é fundamental. A transparência é fundamental para que todos possam acompanhar o CAR. No mesmo dispositivo, também houve a preocupação de estabelecer prazo para que seja realizada a inscrição da propriedade rural no CAR, Cadastro Ambiental Rural, o qual foi fixado em um ano, prorrogável por uma única vez. Isso também gerava uma insegurança no texto que nos chegou às mãos. Por igual período, por ato do chefe do Executivo, aproveitando-se a emenda número 102 do senador Valadares e a emenda, que de fato é a emenda que deu essa nova redação do senador Blairo Maggio, aqui presente. Ou seja, essa autoria é coletiva e eu estou aqui mostrando na análise. Ambas apresentadas nessa comissão. A mesma preocupação já havia sido externada pelo senador Ricardo Ferraço e Aloysio Nunes. O capítulo 7 da emenda substitutiva global dedicado ao regramento da exploração florestal também foi objeto de pontuais aprimoramentos nos artigos 31, 32 e 34, com vistas a tornar mais claras as suas disposições. Modificações um pouco mais acentuadas foram promovidas nos artigos relativos ao controle e origem de produtos florestais. Emendas 35 e 37 de autoria do senador Demóstenes. E que teve também uma contribuição, um aconselhamento do meu querido amigo senador Pedro Taques, de modo a fortalecer o sistema nacional que integrará os dados dos diferentes entes federativos, inclusive por meio da atribuição ao órgão federal, quanto à tarefa de fiscalizar os dados e relatórios recorrentes do sistema. Sem isso, teremos insegurança jurídica e teremos sérios problemas na implementação do PRA, que é tão importante para os produtores. Em outros dispositivos, o objetivo foi no sentido de desburocratizar aproveitamento de material lenhoso proveniente de reflorestamentos realizados fora das áreas ambientalmente registradas, como já me referi ainda há pouco. Estabelecendo critérios mínimos para garantir o acompanhamento de tais atividades. Busquei aprimorar o capítulo 9, destinado à proibição do uso do fogo, controle de incêndios. Manteve-se a regra geral de proibição de uso de fogo na vegetação, contida no artigo 38. Mas devo dizer que, a partir de hoje, é possível se fazer o manejo do fogo em propriedades. E isso é muito importante, porque nos aceros, na proteção do que interessa, as áreas de preservação permanente, o patrimônio, pode ser estabelecido pelos órgãos competentes maneira de utilização do fogo. Isso foi objeto da audiência pública que houve aqui, e eu acho que é um avanço extraordinário para salvarmos propriedades, para fazermos pesquisa e salvarmos unidades de conservação. Agradeço ao professor Braulio, meu professor na formação, né? No curso de Engenharia Florestal e meu professor na elaboração do Código Florestal, o novo Código Florestal brasileiro, pela contribuição que ele e outros cientistas nos deram nesse capítulo 9. Já nos artigos 39 e 40 foram fixadas regras relativas ao plano de contingência, me refiro, não vou repetir, e estabelece Nosso projeto estabelece uma política nacional de manejo de florestas e controle de queimadas, prevenção e combate de incêndios florestais. Especial atenção foi conferida aos instrumentos de estímulos, como estratégia para adoção de medidas ambientalmente adequadas, com ampla reformulação do capítulo 10, dedicado ao programa de apoio aos incentivos de preservação e recuperação do meio ambiente. Foram mantidos os objetivos e os instrumentos apresentados pelo senador Luiz Henrique, foram incorporadas emendas, e aí destaco desde a deputada Rebeca, outros deputados, como também o senador Eduardo Braga, um construtor desse capítulo. E devo dizer também que o senador Sérgio Souza teve uma participação, ele que preside a subcomissão de acompanhamento da discussão de mudança climática nessa casa. Então, senador Sérgio Souza e o senador Eduardo Braga são coautores dessa parte importante. E devo falar aqui, senador Luiz Henrique fala no sentido de uma ação proativa, importante, de que a presidente Dilma, porque o Senado tem limitações constitucionais, se ela, e eu espero que ela faça a CATE, entendendo que nós todos aqui estamos procurando resolver um problema de décadas no Brasil. E a contrapartida, quando falo com o senador Moca, com o Cátia Abreu, com o Blairo, com todos os senadores, sem instrumentos econômicos estimulando aqueles que cumprem a lei pelo andar de cima, que estão acima do que a lei estabelece, eles não podem ficar numa situação de bobos da corte. Eles não podem viver uma situação de que não fizeram o que alguns fizeram e depois ficaram numa situação pior. E os instrumentos, todos eles, para que o Brasil faça o mais importante plano mundial de recomposição de área de preservação permanente, de estímulo, e para que o produtor, que é o proprietário da reserva legal, possa cuidar desse bem nosso, como está no primeiro princípio que nós estabelecemos, o senador Luiz Henrique falou, e eu concordo. Quem sabe a presidente Dilma não apresenta, na véspera da Rio Mais 20, esse programa e nos dá, a nós do Senado e da Câmara, um presente pelo esforço de aprovar o novo Código Florestal. Além disso, no parágrafo 40, segundo do artigo. Além disso, no parágrafo 2 do artigo 41, com o objetivo de incentivar aqueles que cumpriram integralmente a legislação ambiental, foi detalhadamente disciplinada a aplicação da progressividade como critério para o estabelecimento da prioridade na destinação de recursos e no acesso às medidas de estímulo. É isso que é importante que a gente possa passar para o Brasil. Os que foram no cumprimento além do que a lei estabelecia têm que levar uma vantagem, têm que receber um pouco mais na hora que se estabelecem as políticas públicas. Dessa maneira, nós vamos fazer um processo educativo e pedagógico. No artigo 42, foi ainda inserida regra estipulando que, pelo menos, 30% dos recursos arrecadados com a cobrança pelo uso de água na Lei 9.433/97, deve ser destinado para medidas relacionadas às áreas de prevenção, de preservação permanente. Para além disso, no artigo 43, ficou estabelecido que as empresas concessionárias de serviços de abastecimento de água e de geração de energia hidrelétrica, pública e privadas, devem aplicar, no mínimo, 1% do total de receita operacional auferida em cada bacia hidrográfica em medidas de manutenção e recuperação de áreas de preservação permanente. Se alcançarmos instrumentos como esse, certamente a história do Brasil será outra no que diz respeito às bacias hidrográficas brasileiras. Tal como havia sido previamente informada a emenda global substitutiva, dedico o capítulo 12 especificamente para o tratamento diferenciado à agricultura familiar, composto pelo artigo 52, pelos artigos 52 a 58. No mencionado capítulo foram reunidas e aprofundadas regras que levam em consideração a situação peculiar das propriedades rurais da agricultura familiar, abrangendo temas como intervenção e supressão de atividades de baixo impacto, artigo 52, procedimento simplificado para inscrição no cadastro do CAR. Acabou o discurso que vai ser difícil para a pequena propriedade, porque na formulação das diretrizes o governo vai ter que estabelecer um sistema muito simplificado de acesso, sem ter que recorrer à verbação em cartório. Disponibilização de apoio técnico e jurídico por parte do poder público para o cumprimento das obrigações ambientais do artigo 54, além de medidas específicas de estímulos e de financiamento, artigo 58. Nesses termos foram consideradas, não é que eu estou terminando mesmo? Propostas apresentadas pela senadora Ana Rita por meio de emenda de número 60, nesta comissão, que vai na mesma direção, senadora Ana Rita. Eu lhe agradeço a contribuição, como agradeço a todas as entidades ligadas aos Sem Terra, Via Campesina, MST, CONTAG, FETAF, e também ao ministro Afonso, que ficou atuando comigo para que pudéssemos trabalhar nessa emenda. Mas me dirijo também ao senador Suplicy, que tinha apresentado anteriormente, e no entendimento com a senadora Ana Rita. Então, senador Suplicy, obrigado pela sua contribuição. Foi mantida a lógica de reunir em local específico, capítulo 13, as disposições transitórias. E aqui vale a pena dizer que até ontem tinha um entendimento de que hoje o senador Luiz Henrique apresentaria a emenda, né? Ou as emendas que tratam das disposições transitórias. Mas ontem, ainda mesmo entre nós, poucos trabalhando com isso, já esgotados de tantas noites sem dormir, já esgotados de perda de peso e já a dificuldade até de raciocínio, até nós não estávamos mais entendendo. Eu estava muito claro para mim, mas os colegas estavam me ajudando, já não estavam entendendo que a gente só hoje apresentaria as duas emendas do senador Luiz Henrique. E aí ficou uma situação que, na tarde, conversando com o senador Moca, eu falei, pelo amor de Deus, vamos resolver isso de uma vez por todas. Combinamos com o senador Luiz Henrique, e aí à noite fizemos as emendas, ele apresentou, eu incorporei no texto, e os colegas senadores vão poder ler, analisar, e obviamente, se tiver algum aperfeiçoamento, vamos ter até quarta-feira para apresentar. Mas trouxe, e porque eu acho que esse é o caminho para que a gente possa resolver. As áreas consolidadas, inclusive a senadora Cátia Abreu fez um registro numa entrevista que ela deu no jornal hoje. Eu vou depois conversar um pouco com ela, porque eu acho que chegou a versão para ela, da jornalista que me entrevistou, de que as emendas seriam apresentadas pelo Luiz Henrique, como nós tínhamos acordado. E ela ficou achando que eu podia ter alguma dúvida de apresentar hoje ou não. Mas depois eu vou ter uma conversa particular com a Cátia Abreu, que nos ajudou tanto a chegar até aqui. Que a ministra Isabela não nos ouça. Foi mantida a lógica de reunir em local específico, capítulo 13, as disposições transitórias destinadas a disciplinar o plano de regularização ambiental, seção 1, e as áreas consolidadas em área de preservação permanente, seção 2, e de reserva legal, seção 3. No que se refere aos programas de regularização ambiental, a principal inclusão diz respeito ao estabelecimento de prazo para a sua elaboração, conforme caput dos parágrafos e dos parágrafos 1 e 2 do artigo 59, contemplando-se a emenda número 54 apresentada pelo senador Blairio Maggi. No mesmo dispositivo, quanto ao parágrafo, aos parágrafos 4 e 5, ainda foi parcialmente contemplada as sugestões dos senadores Antônio Carlos Valadares e Aloysio Nunes, especificamente, como já disse ainda há pouco, na emenda 90 e 30 dessa comissão, que reproduz emendas também apresentadas em outras pelo senador Ricardo Ferraço. Em relação às atividades consolidadas em áreas de preservação permanente, grande esforço foi produzido para o aprimoramento do texto. Quero destacar, já falei aqui, a atuação do senador Luiz Henrique, que foi ainda mais imprescindível para esse tema específico. Eis que ficou a seu encargo, cumprindo com a maestria que lhe é peculiar, cumprindo com a maestria que lhe é cumprida, a apresentação da proposta que serviu de base para o tema e foi incorporada no artigo 61 da emenda substitutiva. Eu não sei como fazer, não sei se abro aqui agora, para que o senador Luiz Henrique possa fazer. Eu acho que é o momento. Mas a Vossa Excelência precisa fazer referência a essa emenda, porque ela que estabelece o caminho para o entendimento, senador. Eu passo com... É o tempo que eu tomo água, respiro um pouco, para poder terminar o relatório.
Com a palavra, o senador Luiz Henrique, só antes, porém, registrando aqui com alegria a presença entre nós do doutor Murilo Flores, ex-presidente da Embrapa, secretário de Desenvolvimento Rural do MAPA e presidente da Fundação de Amparo ao Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina, também do deputado Valdir Colato, deputado Luiz Afonso Reis, que nos honram com suas presenças. Passa a palavra ao senador Luiz Henrique.